E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Derble, vindo diretamente de 2020. Eu tô aqui no DeLorean, vindo do passado, porque eu quero levar vocês até um episódio que a gente fez em 2020, muito bacana, falando de jogos super legais e que por N motivos acabou não sendo publicado. Mas a gente tem certeza que você vai gostar de escutar. Então, entra comigo aqui no DeLorean, que a gente tem que voltar para 2020 e escutar esse episódio junto. Vamos lá!
Bem-vindos, meninos e meninas, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Thiago TLX. Salve, galera, tudo bom? Juntos aqui para a gravação de mais um Groomcast e sem demoras, hoje é dia de Let's Play, galera. Como é de costume, estou acompanhado do meu amigo Pedro Derble.
E aí, pessoal, tudo bem? Juntos de novo para mais um Groomcast maravilhoso.
Maravilha, Pedro. Empolgado para o Roomcast? Eu confesso que estou sempre empolgadíssimo com esse Roomcast, porque o jogo de hoje é um jogo de superação para mim, cara.
Eu já imagino qual seja.
Já que você imagina, Pedro, então vamos começar com a sua indicação aí do Let's Play de hoje, pode ser?
Eu vou trazer um jogo curioso hoje. Eu peguei a lista aqui dos jogos que eu fechei, mas eu tô pulando, eu não tô mais seguindo a regra, não. E eu tô trazendo hoje um jogo que eu descobri por acaso, é completamente descompromissado e é muito divertido. Eu vou falar de Snoopy Grand Adventure para o Wii U. Pois é, cara, esse é um jogo que é engraçado, ao longo do tempo eu sempre flertei com ele, eu sempre vi o jogo ali, tava vendo, Snoopy e tal, é um personagem da minha infância, mas eu nunca achei que eu ia querer o jogo. E aí eu tava num grupo do Facebook e tinha um camarada meu lá que vende jogos e ele tava vendendo dois jogos, né, do Snoopy, lacrado, preço super bacana, assim, preço completamente fora da loucura que a gente tá vendo. E aí eu fui dar uma olhada no gameplay e me pareceu muito legal. E aí eu olhei, mas eu não gosto de ver muito gameplay, né? Então eu vi 10 minutos e falei, tá beleza, me convenceu. E aí comprei o jogo. E cara, o jogo é maravilhoso. Eu sei que o Wii U ele é um console que limita muito, né, para todo mundo.
Sim.
Mas ele é um jogo maravilhoso, cara. É um jogo de plataforma 2,5D, né, aquele esquema Donkey Kong.
Sim. Do Donkey Kong Returns, né?
É, exatamente. É tipo Tropical Freeze, claro que dado as devidas proporções, né?
Sim, sim.
Mas claro. É um jogo 2,5D e, cara, ele é muito gostoso de jogar. A história é muito boba, mas muito legal, que o Charlie Brown recebe a visita dos amigos e eles decidem que vão brincar tipo de esconde-esconde. Sai todo mundo da casa. E aí o Snoopy, o Woodstock, né, aquele passarinho amarelo, acorda o Snoopy e fala, ô, cara, não tem ninguém aqui, o pessoal saiu, vamos procurar eles. E aí o Snoopy vai atrás de todos da turma. E o Snoopy, ele tem aquela pegada, não sei se você já se ligou, se você viu, é porque você é bem mais novo que eu, mas o Snoopy, ele tem a coisa de imaginar os lugares, né?
Sim,
então ele entra
sim,
na cozinha, ele acha que tá ali e tal.
Sim, então, eu assisti Snoopy, geralmente, quando eu gostava bastante quando tinha as animações dele relacionadas ao Barão Vermelho, que ele colocava
demais,
o cachecolzinho, eu acho que o óculos ele chegava a colocar e subia na casa.
Chapeuzinho,
é.
Não, era muito maneiro. E o jogo, ele tem todo esse clima, cara, porque todos os mundos, eles são a imaginação do Snoopy. Então, assim, o Lino entrou no jardim, então na cabeça dele o mundo é uma parada floresta absurda, densa, cheia de perigos e monstros e não sei o quê. E aí no final tem um boss e aí você salva o Lino, que na verdade não, ele não tava em perigo, né?
Uhum. Caraca, mas que bacana. É, eu tô assistindo aqui enquanto você comenta, cara. Uhum. Nossa, é um jogo muito bonito, cara, muito
sim,
bacana. E essa parada de ele imaginar os estágios, né? É, me faz lembrar um outro jogo. Não é necessariamente de imaginação, mas são sonhos. Que é aquele jogo do Super Nintendo do Bart, dos Simpsons, o Bart Nightmare. Que verdade. Todos os níveis são baseados nos pesadelos do Bart, né, cara? E esse já é o esquema da imaginação do Snoopy.
Pois é, cara. Ele é muito bonito e ele é muito gostoso de jogar. Então, assim, ele é muito bem acabado, os monstros também. E o Snoopy, ele vai ganhando habilidades especiais ao longo do jogo. Então, se você botar a roupinha de detetive, você ganha uma lupa. E aí a lupa esconde passagens secretas na face. Você tem que passar no touch.
Caraca, é estilo aquele Mystical Quest que você vai trocando as roupinhas?
É, tipo isso. É que assim, o jogo ele dá as opções e algumas você tem que usar, porque senão você não consegue passar. Tipo, sim. Tem um do guarda florestal que ele consegue andar na parede, escalar grades de que tem plantas assim. Então tem vezes que você tem que estar com a roupa dele. Aí tem um outro que tem o astronauta, ele tem um salto muito maior.
Quase uma parada meio que Metroidvania, que você necessita de uma habilidade para poder progredir no jogo, né?
Isso. Ele só não tem o backtracking. Ele não tem. Ele é um jogo teoricamente linear. Tem aquela coisa assim, como ele também é vertical, às vezes você tem que subir, às vezes você fala, puta, não é por aqui. Tem fase que eu fiquei meio perdido. Aí tem
embaixo
d'água.
Tem a sequência do Barão Vermelho aqui, eu tô assistindo agora. Que da hora.
Tem uma fase, cara. É uma sequência maneiríssima. É tipo um jogo de navinha, assim. Que você vai pilotando.
Nossa, que muito. Cara, que legal, velho. Eu acabei de ver que ele tem pra PS4 também.
Ah, é? Ah, não sabia. Pô, que tem. Maravilha, então. Nossa. Pô, que beleza. Agora vai comprar.
Eu odeio Let's Play por isso. Não, brincadeira, mentira.
Não, fala não que o último cast nosso aqui eu falei, né? Eu tô pensando em comprar até aqui. Coleção dos dias inteiros aqui.
Tô pensando. Né? Só uma
desgraça. Aí vem o meme do Diabinho, acabou.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que ele não tem o esquema de backtracking, né? Mas assim, eu posso voltar em outros níveis? Os níveis novamente com essas roupas especiais? Ou não?
Não, eu não testei isso. Ele leva a roupa. Eu não testei. Mas você pode jogar as fases, sim. Você volta. E na fase toda você volta e depois você pode jogar outra fase. O que eu falo do backtrack é que o Castlevania, ele bota isso num nível muito alto. Né? Então, você tem que realmente voltar e tal. Agora, tem muita coisa que você fica, por exemplo, para você visitar, você precisa de uma determinada habilidade. E aí, você pode ir lá naquela área ou não. Também tem a opção que você simplesmente pode não ir. E aí, você segue o jogo, entendeu?
Maravilhoso.
Tem uma dificuldade boa, não é. Ele é uma tendência para fácil, assim. Eu não tive nenhuma dificuldade, morri algumas vezes, mas não tive nenhuma dificuldade. Assim, uma dificuldade razoavelmente fácil, assim. Não tem nada demais. Mas é um jogo muito gostoso de jogar, cara. E a trilha sonora do jogo é toda do Snoopy, toda do desenho, cara. Não teve, sabe aquele tan dan dan tan.
Imaginei. Vou colocar na trilha aqui pra tocar. Pois cara, eu gosto muito da trilha do Snoopy.
Cara, é maravilhoso. O jogo é muito bonitinho e eu não dava nada pelo jogo, sabe? Mas ele também não são só flores, né? Eu tenho alguns pontos, assim, com o Snoopy. Uma das coisas que eu fiquei mais chateado é que ele tem um negócio de colecionável, né? Toda fase você tem X coisinhas que você precisa achar lá. Sim. E elas estão espalhadas. Eu não me lembro já mais qual era o objeto. Não sei se era uma estrelinha, uma coisinha assim. Mas
eu vi aqui que tem algumas coisas que parecem com uma camisa. Uma camiseta, algo assim.
Não, a camiseta é para ele trocar de roupa.
Ah, tá.
A coisinha é um negócio que tá na fase toda. Assim, tem tipo 320 nessa fase. Aí você tem que ir pegando.
É tipo essas coisinhas coloridas, tipo uma jujuba, sei lá.
É isso, tipo uma jujuba, isso. Uhum. Todas as fases têm a quantidade de jujuba pra você bater. Sim. O que me deixou frustrado é que não muda nada você conseguir completar a jujuba.
Nossa.
Então assim, no início eu achei, puta, vou pegar essa jujuba aqui, por quê? Porque vai ter uma hora que se eu não tiver X jujubas eu não entro numa porta.
Olha o trauma do Spyro aí.
Pois é, cara. Eu fiquei traumatizado. Próximo Spyro vai catar tudo. Tudo debaixo da plantinha. E eu saí pegando tudo que é jujuba. Aí a primeira fase, eu falei, puta, peguei todas as jujubas. Aí eu até comentei com o Paulo Akira, amigo nosso, falei, pô, mas... Ele falou, não gostei muito do jogo, não, porque aquela jujuba não serve pra nada. Eu falei, como não serve pra nada? Não, não serve pra nada, você não ganha nada. Aí eu falei, mas nem no final, nem um broche, nem um troféu, nem uma carta. Não. Eu falei, ah, então dane-se.
Congratulations.
É, então ele ficou de graça, porque você fica ali pegando jujuba. Então eu falei, não vou pegar mais nada. Vou pegar só a jujuba que passar na minha frente, entendeu? Eu vou simplesmente fechar o jogo.
Nossa.
Então, cara, virou uma plataforma pra você passar de fase e ir fechando o jogo. E o boss também, eles não são... Eles são bem fáceis, mas são muito criativos. Uhum. Porque o boss também é um reflexo do que ele acha que a pessoa tá sendo aprisionada e tal. E é engraçado alguns detalhes, assim. Que, por exemplo... É, ele tá lá tentando salvar aquela menina, Lucy, né? Eu acho, aquela de cabelo preto, não me esqueci o nome agora.
Sim.
E ela tá com uma cara ali de que ela não tá desesperada, sabe? Então, assim, ele deve estar lá maluco no jardim dando cambalhota e ela tá olhando pra ele, na verdade, entendeu?
É a transcrição do desenho, né, cara?
É.
Snoopy ele... é todo, assim. Vou te trazer mais uma surpresa aqui. Eu te falei da versão do PS4, certo?
Aham. Uhum.
Acabei de ver que tem uma versão pro 3DS.
Pro 3DS?
Mentira. Sério.
Ai, meu Deus.
Vou jogá-la.
É, eu seria obrigado a dar uma procurada como quem não quer nada no Mercado Livre. De graça.
Ó, devolvendo a
conta. Pô, pro 3DS eu não imaginei. Não imaginei mesmo.
Cara, sem brincadeira, a hora que você começou a comentar sobre o jogo, eu falei, meu, isso aqui tá com uma carinha de Vita, cara. Tá com uma cara.
Não, no Vita seria lindo, né?
Cara, então, eu imaginei que se tivesse o PS Vita, eu falei, como que o Pedro ainda não tem esse jogo PS Vita?
Ah, pô, quem dera. Se tivesse, eu já tinha comprado.
Animal. E qual que é a duração desse jogo, Pedrão?
Ah, cara, não é nada demais, não. Eu acho que é coisa de 8 horas, assim, sabe? 7, 8 horas.
Já é um tempo considerável aí pra uma plataforma 2D, cara.
É, adição, eu acho que são, eu não sei se são 7 horas mesmo, eu que fui meio lerdo, sabe? Uhum. Mas eu acho que menos de 6 não é. Eu acho que é porque também tem fase que você fica um pouco perdido. Tem uma fase que é muito vertical e quando você cai lá embaixo, entendeu? Então você precisa subir tudo de novo, e aí você pega um negócio para meio que voar, e aí você não acha qual é a saída. Teve uma fase lá que eu tive que penar para conseguir passar. Por isso, não pela dificuldade, uhum. Entendeu? Mas é muito gostoso jogar, e pô, que bom saber que tem para PS4 e para 3DS, porque eu fico mais feliz para poder dizer para as pessoas jogarem, porque é muito bacana.
Cara, principalmente no 3DS, né, cara? Talvez não seja tão acessível encontrar o cartucho, mas é um portátil, né?
Sem dúvida, nossa, sem dúvida. Cara, deve bacana, ter a sua dose de queda de gráficos, natural.
Ah, com certeza.
Mas é um jogo que super combina com 3DS. É fantástico, assim.
Talvez até caia a taxa de frames por segundo, alguma coisa assim, né? Porque ele tem versões também, aqui, ó. Tô olhando no How Long to Beat. Ele tem versões aqui pra 360 também, parece. Deixa eu ver aqui, não. Wii U, Xbox One, PS4.
É possível.
Cara,
já achei do 3DS aqui, tá? Só pra avisar. É bom que vai cair um crédito meu de venda essa semana. Já deixa aqui no favorito. Pronto,
momento,
pode falar.
Cascalho, olha o cascalho aí.
Gente, graça. Frete grátis. Mas fala aí.
Ai, cara.
Você tá falando do frame rate, né? Eu não sei, cara. Depois que eu vi o Resident Evil Revelations no 3DS rodar sem nenhum problema,
uhum.
Eu não duvido de mais nada. Entendeu?
É que o Revelations meio que ele foi feito. Não é que meio que ele foi feito. O Revelations original ele foi feito pro 3DS, né?
Até sim,
o
sim.
Tema de. E nós estávamos conversando lá com você, o Wilde e eu conversávamos sobre o esquema do Revelations ter os capítulos, né? E ele é muito nesse esquema porque ele é pensado em portátil. Você faz um capítulo, fecha o portátil e vai fazer outra coisa da sua vida, né? Mas, cara, muito bacana. Eu fiquei muito surpreso com o jogo, hein, Pedro?
Não, e eu vou te falar uma coisa. Você sabe que 90% desse jogo eu joguei no Gamepad.
Caraca.
Pra você ver. Não joguei na TV. Eu joguei na TV na primeira vez. Aí eu liguei e falei, puta, que jogo bonito. Aí fiquei jogando. Aí, na segunda vez, o meu filho estava vendo desenho aqui no escritório, né? E aí eu falei assim, vou botar no Gamepad. Cara, mas eu gostei tanto, porque o Gamepad é tão confortável e a tela dele é tão bonita, que eu sentei do lado dele aqui, fiquei jogando Snoopy no Gamepad e meio que me acostumei. Aí no dia seguinte eu falei, quer saber, nem liguei a televisão, já enfiei o disco no Wii U e peguei o Gamepad e joguei amarradão. Então ele praticamente foi um portátil, né? Aquele portátil preso, mas foi.
Muito bacana, cara, muito bacana.
Fica aí minha sugestão.
Ótima indicação.
E você, cara, conte sobre esta vitória épica digna de um... bíblica, quase, eu diria. Conte para nós o que você jogou.
Cara, ao contrário do que o Pedro disse sobre questão de dificuldade, hoje eu vou trazer um joguinho. Joguinho não, ele é um baita de um jogo, mas ele me deu trabalho. Exatamente um ano e meio de trabalho. Eu estou falando de Cuphead. Well, Cuphead and his cowboy men, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Que cara, luta, hein? Cara, meu amigo, que luta com esse jogo. Cuphead, todo mundo sabe, originalmente lançado para o Xbox 360 e adquiriu versões para Nintendo Switch e mais...
Xbox One.
Exatamente, obrigado pela correção. Xbox One e agora ele tem para Nintendo Switch, que foi no ano de 2019 ele saiu para Nintendo Switch e saiu para o PlayStation esse ano, saiu em julho, se eu não me engano.
Isso aí.
E eu terminei ele agora na versão de Nintendo Switch. Ele tem uma defasagem em questão de performance com relação aos consoles de mesa. Que é acerca do frame rate. Tanto no Xbox quanto no PlayStation 4, eles rodam a 60 frames por segundo. Já no Switch é 30 frames. Eu já joguei esse game no Switch Lite. Então eu não tenho um parâmetro para te dizer se a versão, quando você coloca ele docado, se sobe pro 60 frames. Mas só dando um contexto aqui, o Cuphead é um estilo de running gun. Ele é muito inspirado em jogos do mesmo estilo, né? Como Gunstar Heroes, o próprio Metal Slug, o Contra. São esses jogos que você sai atirando para tudo quanto é lado, meu amigo. Se você toma um tiro, bye bye. Ele foi criado pelo estúdio MDHR, que é um estúdio de dois irmãos. Até vale a pena vocês pesquisarem um pouquinho sobre a história desse estúdio, a história do desenvolvimento desse jogo. Ele é muito bonito. A Microsoft ajudou esses caras muito na produção do game. Não é à toa que foi um game que demorou para sair. Ele apareceu no primeiro ano do Xbox One e ele só foi sair em 2017. Ele foi um jogo que passou por várias reformulações, que a ideia principal dele era fazer só um jogo de boss battles. E posteriormente, que com os feedbacks da comunidade de Xbox, né, quando foram saindo as demos, as builds, as pessoas reclamaram, né, falaram, pô, só vai ser esse tipo de jogo, só luta contra boss, né? Aí eles colocaram o segmento de running gun em plataforma. Você tem alguns coletáveis no jogo também, mas não são todas as fases que são nesse estilo do running gun. Inclusive são menos da metade das fases que são nesse estilo. Mas nada que tire o brilho desse jogo. O que mais chama a atenção dele é a originalidade desse jogo. Ele é um game que é baseado nos desenhos da década de 30, tá ligado? O Betty Boop.
Sim, fantástico.
O Mickey antigão. E ele é todo animado à mão, cara. Ele é feito na mão, desenhado. O que chama mais atenção, esse gráfico ele é muito lindo, cara. Muito lindo.
Quando eu vi o anúncio dele a primeira vez, eu desacreditei, cara. Cara, eu falei assim, não é possível uma coisa tão bonita quanto essa.
Foi, cara, e foi uma das coisas que me deixou balançado ali no lançamento do Xbox One, que eu falei, cara, e que já tinha o Killer Instinct, né, que era um jogo que eu adorava. E quando apareceu esse Cuphead, eu falei, pô, tá aí, cara, um jogo que vai me fazer pender pro Xbox e não pro PlayStation nesse momento. Posteriormente, com os cancelamentos, eu acabei pegando o PlayStation, mas enfim, isso já foi a história pra outro podcast. Cara, mas o Cuphead, além desse estilo gráfico tão belíssimo, cara, e ele é utilizado, ele é feito na Unity, né, o motor gráfico dele é Unity, ele também tem trilhas sonoras originais, cara, e é, as trilhas são maravilhosas, cara, é tipo uma mistura de jazz com... Mano, tem até samba enredo na parada pra você.
Não, e a trilha é legal e os efeitos sonoros também, né, quando o tiro, o soco, o pulo, né, tudo muito bem pensado, cara, muito maneiro.
Sim, demais, cara. A produtora desse jogo, cara, foi muito feliz em ter feito ele, cara. Ele teve uma ótima recepção, assim, principalmente elogiando a criatividade dele, a inovação de trazer um game com esse estilo gráfico, porque algo parecido com isso foi lançado há muito tempo atrás, se eu não me engano, no final da vida do Super Nintendo, e até tem uma versão para PS1 do Mickey Mania, que é um jogo lindíssimo também, que reconta a história do Mickey lá atrás, desde o início do personagem, cara.
Uhum.
É absurdo, cara, é absurdo o nível gráfico desse jogo.
Não, é incrível, cara, é incrível. Eu, infelizmente, não é um jogo pra mim. Eu não tenho habilidades motoras pra conseguir jogar esse jogo sem destruir alguma coisa. Tentei. Quando eu comprei o Xbox, um dos primeiros jogos que eu comprei foi o Cuphead, porque o meu filho queria muito jogar. Uhum. Ele ficava, eu quero jogar Cuphead. Eu falei, pô, tu tá pedindo o único jogo que eu não tenho console. É isso mesmo. Que eu vou ter que comprar. E quando eu decidi comprar, ele, o Cuphead, eu baixei logo e ele começou a jogar. Mas por ser na TV e ele depender de mim, acabou que ele não deu muita continuidade na TV. Ele joga de vez em quando, joguei com ele e tal pra apanhar. Agora, ele pediu no Switch Lite dele, e ele parou no King Dice, não conseguiu passar, mas ele foi até lá sozinho.
Onde eu tinha parado, cara. Contando um pouquinho da história do jogo, é bem simples. O Chicrinho, olha o nome.
É o
Chicrinho e o irmão dele, Caneco, né, que são os nomes abrasileirados para Cuphead e pro Mugman, que são referências... muito fortes o Mega Man, né?
Sim.
O Mugman é o Mega Man. E, cara, eles são dois garotos que eles estão brincando, eles moram na Ilha Tinteiro e vão pro cassino do Coisa Ruim. Literalmente Coisa Ruim.
É um lugar ótimo, inclusive, pra ir. É um lugar ótimo. Bem familiar, né? Só gente com cara boa lá.
Pra duas crianças, né? O que parece ser, pra duas crianças frequentarem.
É,
e eles vão no cassino, começam a jogar e começam a ganhar. O dono do lugar, né, o Cramunhão, ele vê que eles estão ganhando muito e faz uma proposta. De que se eles ganhassem a próxima rodada dos dados, eles levariam todo o dinheiro. Mas se perdessem, eles perderiam a alma. E aí a ganância fala mais alto, né? Eles foram gananciosos, não quiseram parar e acabaram perdendo essa jogada de dados. E o diabo... que reivindica as almas deles. Porém, eles começaram a chorar, pedir misericórdia, e o diabo faz um acordo de que eles teriam que ser os cobradores de dívida com outros que também perderam as almas pro diabo. E aí que desenrola a história do game, né, cara? Que você vai passando por esses bosses, que é justamente pra você poder pegar esses contratos das almas, né, e dar pro diabo. E foi engraçado que você já comentou, né, onde seu filho parou, e foi exatamente onde eu parei. O Cuphead, em questão de dificuldade, ele é um jogo que, pelo fato dele ser um running gun, Metal Slug, uma referência, mas eu gosto de dar uma referência muito clara de Gunstar Heroes, do Mega Drive, cara, ele é caótico. Você toma tiro de tudo quanto é lado, o inimigo vai encostar em você, você vai perder HP muito rápido... Você toma 3 danos, você já morre.
Meu Deus.
E ele tem um sistema, cara, de jogabilidade, que é o tiro. Você tem um tiro contínuo, né? Que você aperta o botão pra tirar. O pulo, e tem o esquema das aparas, né? Que é como se fosse um pulo justo em determinados elementos do game. Por exemplo, onde tem uma bolinha rosa. Todo elemento que tem uma coloração meio rosa é onde você pode fazer essas aparas. Isso te ajuda muito se você tá jogando sozinho, porque vai encher a tua barra de especial. Ou se você está jogando cooperativo, que é importante frisar que esse jogo também tem um modo cooperativo, ele permite que você reviva o seu companheiro por um determinado período de tempo. Então, enquanto aparece a animaçãozinha do seu companheiro virando um fantasminha, vai aparecer, tipo, dentro do fantasminha o coração batendo. Estilo Luigi's Mansion.
Sim, sim. É bem legal. E é legal que no início do jogo ele ensina de uma forma muito bacana, né, o tutorial do jogo, como é que você aprende essas coisas.
Isso, inclusive, tipo, por páginas de um quadrinho, né, como se fosse páginas de um quadrinho. E é muito bacana. E assim, você dominando esse esquema da para vai te ajudar bastante no jogo, mas não quer dizer que você não vá morrer. Ele tem, cara, muitos níveis, e o que me travou nesse jogo foi, realmente, foi o King Dice, cara. Eu passei praticamente todas as fases do jogo num período de 3 meses. E eu cheguei no King Dice, cara, e travei. Eu não conseguia passar, porque a luta com King Dice é uma... Cara, é um aumento na curva de dificuldade.
Eu imagino o que, que é um aumento na curva de dificuldade do Cuphead. Cara, na boa, é surreal. Eu não consigo jogar nada dele. Imagino jogar contra o King Dice.
Porque os bosses, eles já têm uma característica de assim, ele não, os bosses, eles têm, tipo, 2 a 3 fases.
Sim.
Tipo, você começa a batalha contra eles, você passa a primeira fase, aí ele modifica para uma segunda fase, muda totalmente o padrão, e tem uma terceira, que geralmente é a que dura um menor período de tempo, né, até ele ser derrotado, mas também muda e geralmente aumenta a curva de dificuldade. O boss começa a lançar mais tiros ou atrapalhar a sua visão, enfim. É, ela vai aumentando conforme os níveis. Cara, e o King Dice, ele é uma parada... Galera, desculpa o spoiler, mas já é um jogo de 2017 e eu preciso complementar dessa forma, porque eu preciso contar minha história com o Cuphead. O King Dice, ele é o cara que tomava, na lore do Cuphead, ele é o cara que toma conta da roleta, né? Da roleta e
que
da...
Que tem a cabeça de... Tem a cabeça de dado, inclusive.
Exatamente. Né? E ele que toma conta da roleta e toma conta da mesa de Blackjack. Quando você vai lutar contra ele, aparece um dado rodando no meio da tela, e você tem que usar esse esquema de apara para você escolher, para você saber se você vai andar na roleta que aparece abaixo do King Dice, se você vai andar duas ou três casas. E você tem 9 espaços por esse tabuleiro. E você tem espaços onde você pode enfrentar um boss e ganhar um coração, espaço onde você pode ficar... sem enfrentar nenhum boss, para poder lançar o dado de novo e passar mais à frente. E lá na penúltimo quadradinho, antes de você enfrentar o King Dice, tem o localzinho onde você volta pro começo da roleta. Quantas vezes eu caí nesse negócio, cara, e eu ficava pulo da vida. E... Como eu já disse, ele não é um jogo fácil, né? Ele não é um jogo fácil. Você imagina ter que voltar tudo e fazer tudo de novo.
Nossa, pesadelo. Caverna do Dragão, né? Você não, parece que não vai sair nunca.
Esse, cara, esse que foi o motivo que me fez travar. Porque, assim, você passa por todo esse percurso enchendo seus corações ou não. Mas, quando você chega no final da roleta, você enfrenta, de fato, King Dice. E a luta contra ele é uma coisa... ele só tem um padrão de ataque, mas é muito difícil, cara, que é onde ele joga umas cartas de baralho pra cima de você, e só tem uma dessas cartas onde você pode usar o movimento de apara. Só que dependendo de como você bater nessa carta, você perde HP, e é muito rápido, porque o Cuphead, o tempo que você fica piscando de invencibilidade é muito curto. Então você já entra naquele desespero.
E assim... eu vi o vídeo, eu não joguei, claro, é muito menos chegar no King Dice, mas eu vi o vídeo no YouTube, é uma obscenidade, cara, é um negócio muito difícil.
Cara, mas assim, ele é um jogo difícil, mas você vê que quando você erra alguma coisa, você fala, putz, foi porque eu que bobeei, não fui rápido o bastante. Isso sem contar os momentos que você tem que pular, atirar e fazer a para ao mesmo tempo. É um nível de apertar de botões ali que não é pra qualquer um mesmo, não, cara.
Você tem que conhecer muito o movimento dos inimigos também, né? Rola aquela coisa de ensaio quase, né? Quase como uma dança, né? É tipo um Rayman, assim, que você também às vezes... Acho que menos que o Rayman, né? Que é muito ensaiado, assim. Mas você tem que entender o tempo do que o cara vai fazer, como é que ele vai fazer e não parar, né? Porque é um jogo que se você ficar parado um tempo e voltar depois, a tua mão esfriou
já. Exatamente, exatamente. E essa também foi uma das minhas dificuldades, porque chegou um momento que eu fiquei tão irado com a luta com o King Dice, cara, que eu falei, largar esse jogo de mão, não quero mais saber dele. E deixei. E eu fui retornar a jogá-la no começo desse ano, e eu só fui terminar no final de semana passado, cara.
Surreal.
Não, ele é muito doido, cara.
Não, isso, eu acho que o único jogo que realmente eu perdi a cabeça, que eu realmente pensei em não jogar, não fechar o jogo e dar como encerrado, foi o Three Force Heroes, aquele spin-off do Zelda pro 3DS. Ah. Nem todo mundo jogou. E é um jogo de uma pessoa ou três pessoas, né? E eu joguei só um, sozinho, né? Então a dificuldade muda e algumas mecânicas do jogo mudam. Cara, a chefe final... Eu acho que eu fiquei umas 3 semanas na chefe. Eu não conseguia passar. Caraca. E assim, cada dia era, vou jogar. Aí morre, vou jogar, morre. Aí você quer quebrar o 3DS. Aí eu falo, agora para. Aí chegava à noite, treinar, morre. Aí depois da quinta vez você irrita. Aí você fala, amanhã eu tento. Cara, e ficou isso. Duas, três semanas.
Você falar, deixa quieto.
Cara, eu acabei de fechar o jogo, venci a mulher, falei assim, eu nunca mais vou colocar esse cartucho em qualquer outro lugar que não seja na caixa. Ele vai ser só da coleção pra sempre. Então, parabéns, cara. Parabéns aí pela perseverança. Porque eu entendo a decisão do estúdio de querer ser difícil. Tipo, olha, nós somos um jogo difícil e é isso aí, meu amigo. Quer jogar essa dificuldade, senão vai jogar outra coisa. É a mesma filosofia do Souls. Eu, como gamer, lamento, porque eu adoraria poder ter um nível pelo menos normal, porque ele tem normal e difícil, mas é mentiroso, né? Tá enganando você. Normal já é muito difícil, né? Então, assim, e mesmo assim você não ganha todas as coisas do jogo, né? Tem uns negócios lá, uns troféus, acho que umas coisas que você não ganha se estiver no normal.
É, e assim, só pra complementar em relação a isso, eu mandei a fotinho pra vocês quando eu terminei. Eu fiz 100% do jogo.
Nossa, é um tarado, praticamente. Tá maluco.
Cara, porque o que é complicado é que como eu joguei na versão de Switch, o Switch não tem um sistema de classificação. O Cuphead tem um sistema de troféus interno, né? De você concluir objetivos e aparece lá. Mas o Switch não tem um sistema próprio, né? E, putz, se tipo, fosse no PS4, eu teria conseguido a platina dele.
Olha aí. Caramba, cara, é verdade.
Mas é muito bacana. É um jogo que dura mais ou menos umas 10 horas. Mas, como eu disse, eu levei um ano e meio justamente por conta dessa luta do King Dice. Se você quer se arriscar a jogar, a passar alguns nervosos, cara, joga. É um jogo muito bonito, vale a pena. Pelo menos, ou se você não quer, escuta. Mas a trilha sonora, que é muito boa, cara.
Se você quer odiar alguém também, xingar alguém, quiser um estímulo também, joga que você vai adorar.
O bacana é que ele tem uma DLC programada aí, não tem data, né? Que é a The Delicious Last Course, que é a continuação que conta a história da amiguinha deles, né? Mas ainda não tem uma data, né, cara? E eu acredito muito que as versões para os outros consoles, né? Tipo, para PC, Switch, PS4, tem até nos carros da Tesla agora, né? Saíram justamente para poder financiar, cara. Que como eu disse, a história desses caras é muito bonita, né? Do desenvolvimento desse jogo. Os caras hipotecaram a casa para poder
concluir. Sim, demais, né? Demais.
Cara, é sensacional. Mas fica aí minha recomendação. Não me odeiem se vocês ficarem muito bravos.
Tem que odiar o jogo, né? Você tem que dar os parabéns. Mas é um jogo, eu acho que... É um jogo fantástico, é lindo, 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 a direção de arte, a trilha sonora, os efeitos, o cuidado da produção também, a gente vê que a produção foi muito inspirada e feita em muitas etapas, como era feito antigamente, para passar isso no resultado final. A gente já viu que isso faz muita diferença em jogos como o Yoshi Woolly World também, que foi feito com a manequins, bonecos, moldes, né, de lã, de reais. E foi estudado também toda a profundidade, né? Todo o impacto de peso em cima, o amassar, o esticar. Então a gente vê isso nitidamente no Cuphead também. É um jogo muito carismático. Né? É fantástico, cara. Eu tenho ele aqui, não me arrependo de ter comprado, porque é um jogo que dá gosto de ver, dá gosto de apoiar a história desses caras. É muito bacana.
Bacana. Agora eu estou esperando o dia que seu filho vai terminar. Ele você vai contar pra mim. Ah, Gis, meu filho terminou também.
Rapaz, ele é obstinado também. Que agora ele tá numa de jogar multiplayer em outros jogos aí. Mas depois ele volta. Ele até pediu o Funko. Ele tem o Funko do King Dice, cara. Todo dourado.
Que animal. Vamos agora à leitura de comentários. Temos um comentário aqui do nosso queridíssimo Fabrício Carim. Comentou lá pelo Facebook dessa vez. E ele comentou no nosso podcast de número 18, Fim da Oitava Geração, que nós gravamos com nosso amigo Guilherme Oz. Um abraço, Gui. Vamos ao comentário. Como eu tinha 360, fiquei com o Xbox One. Mas só depois que a Microsoft voltou atrás com um monte de más ideias. Mas felizmente, nada disso chegou ao consumidor. Os meus motivos para ficar no ônibus foram a lista de amigos e Halo. Pedrão pode falar bem de Halo aí.
Olha aí.
Recentemente, né, Pedrão?
Isso aí, tamo junto.
Falaram tão mal do Ninja Gaiden 3 que eu nem comprei. Tempo depois saiu a versão Razor Edge. Essa é a versão que tem pra Nintendo Wii U, né? Essa Razor Edge.
Sim, eu tenho aqui.
Bacana. Quando essa versão apareceu na Retro, eu comprei e joguei muito. Terminei no fácil e liberei os outros 3 personagens e fui jogar no normal. Ele fala aqui agora de Dead or Alive 5. Ele custa R$160 e ele gastou uns R$200 durante o período de 7 anos. No Dead or Alive 6, R$120 no Xbox One e R$60 quando estava na promoção, que ele pegou. Ele gastou R$30, pois as roupas da versão não são tão criativas. Ele aceita adversários no Dead or Alive 6, hein? Quem quiser jogar com o Fabrício, é só adicionar a gamertag dele. O Fabrício Carim 77. Que é isso aí, essa foi a leitura de comentários. Pedrão, como é que a gente faz pra te encontrar na internet, meu amigo?
Meus amigos, no Twitter e no Instagram, vocês me acham com @PedroDerble, tudo junto. No YouTube, youtube.com/PedroDerble, tudo junto. E minha gamer tag é PDerble, letra P, Derble. E você, TLX, onde a gente acha nessa internet de Deus?
Pra quem quiser me encontrar, galera, é só procurar na internet como Thiago com TH TLX. Você vai me encontrar no Instagram, na Twitch, no YouTube e no Twitter. Também não deixe de acessar o nosso conteúdo aí, as nossas redes sociais lá pelo playroomgames.wordpress.com. Tem um compilado de todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e, logicamente, os agregadores de podcast. Estamos lá no Spotify, galera. Escute-nos pelo Spotify ou pelo seu agregador de podcast favorito. Tá certo? Pedrão, muito obrigado e até a próxima.
Valeu, galera.